Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Esta é a quinta mensagem de uma série de cinco começadas há alguns meses. Todo segundo domingo, ao longo de todo esse ano de 2016 e o finalzinho de 2015, nós pregamos uma série de mensagens focando a ceia. Cada série, essa é a terceira série, a primeira com quatro, a segunda com cinco, essa com mais cinco mensagens, focando a ceia do Senhor. Com esse mês de dezembro, há 5 meses, nós temos focado a beleza da graça. A ceia representa a beleza da graça na minha e na sua experiência com Jesus. Num tempo em que as pessoas estão se juntando, trocando presentinhos de amigo oculto, amigo secreto, dependendo do lugar, chama de forma diferente, mas a coisa é a mesma. Num tempo em que você já está fazendo pesquisa para saber se o preço do peru está caro demais, se o tender compensa, se o Chester, se aquele frango crescido, que agora inventaram um frango grandão para compensar aí o que fica entre o custo de um e o de outro. Tempo que você está investindo aí na busca das lembrancinhas de Natal para dar para alguém, você acaba perdendo a essência da beleza do Natal, que é a beleza da graça. Algumas semanas atrás eu precisei produzir algumas artes focando o culto de Natal e busquei, fui captar algumas imagens na internet e elas vêm lindas, maravilhosas, focando o presépio, focando os reis magos vindo do Oriente para saudar o menino Jesus. Cada imagem mais linda do que outra e todas elas focando um encantamento do Natal. O problema, queridos, é que esse encantamento do Natal tem se restringido ao formato e ao tamanho das árvores, ao brilho do papel de presente, ao valor do que está dentro do pacote de presente, às luzinhas que acendem e que piscam. E num tempo de crise como nós estamos vivendo, e não é apenas uma crise financeira, nós percebemos que a beleza do Natal, o brilho do Natal, a essência do Natal, que é a graça, a revelação da graça de Deus, está se esvaindo. Ainda ontem nós comentávamos, saindo aqui da igreja, que esse ano nós não temos os prédios à nossa volta, como em anos anteriores, repletos de luzes, parecendo verdadeiras árvores de Natal. Você vê uma janelinha aqui, outra ali, porque a crise está cortando a luzinha, que está cortando a energia, que está cortando, e os presentes vão diminuindo de tamanho, de valor, e você vai administrando melhor o que vai colocar na ceia de Natal, porque a crise está impactando. Está pesando no bolso. Mas há uma crise maior que não toca no bolso, mas toca no coração, que tem feito a grande diferença para que a beleza do Natal e a beleza da ceia, que é a beleza da graça, desapareça. Domingo passado, celebramos a palavra do Senhor focando uma realidade da maioria do povo que se aglomera nas igrejas evangélicas, e esse problema tem um nome simples, tem um nome curto: depressão espiritual. Somos uma geração de pessoas tristes. Somos uma geração que já não tem sonhos ousados como passado, ou como no passado. Somos uma geração que já não consegue ter a lembrança dos milagres, das maravilhas divinas. Estamos chegando ao final de ano, e não foi um ano fácil. 2016 foi um ano muito sofrido, muito complicado, sofrido na política, na economia, na saúde, nos relacionamentos, sofrido em todos os aspectos, profissionalmente. E nós temos muita dificuldade em parar para fazer uma retrospectiva pessoal e contabilizar as grandes coisas que o Senhor fez, porque elas vão sendo apagadas com o tempo. Ainda ontem eu estava vendo um diálogo, e interessante, o diálogo focava a lembrança. E a pessoa, uma das pessoas do diálogo, ela entrou com um argumento que me chamou a atenção. Ela falava de alguém que morreu. Quando alguém morre, normalmente a primeira coisa que se esquece da pessoa que morreu é o som da voz. E é verdade. A primeira coisa que se apaga da sua lembrança é o som da voz da pessoa que morreu. A imagem permanece no seu subconsciente, na sua lembrança, na sua saudade. Perfumes, cheiros, coisas peculiares como o prato preferido, essas vão sendo guardadas, mas a primeira coisa que some é o som da voz. Ela apaga. Faça um exercício. Tente lembrar de alguém que você amou muito, que já não está mais entre nós, e tente lembrar o som da voz dessa pessoa. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a nossa geração já não lembra mais, já não tem mais ecoando nos ouvidos e, consequentemente, na mente e no coração, por consequência, na mente e no coração, o som da voz de Deus. O som da voz que um dia te chamou à salvação. O som da voz que um dia quebrou a dureza do seu coração. O som da voz que disse a você: venha, você que está cansado e aflito, e eu vou te aliviar. Creia em mim. Essa voz, ela não pode ser esquecida. A voz da graça, a voz do amor, a voz da boa vontade, a voz do perdão, a voz da paciência, da compreensão divina, que é trabalhada em nós todos os dias, a cada hora, minuto e segundo de cada dia, pela pessoa do Espírito Santo, tem ficado arquivada numa gavetinha do nosso dia a dia, que nós geralmente não mexemos, só mexemos lá quando precisamos. Vamos esquecendo, ou estamos esquecendo, os feitos de Deus. Nós focamos demais nos nossos problemas presentes e não lembramos daqueles que passaram e que o Senhor resolveu. Aquela doença que Ele curou, aquela crise pessoal que ele saneou de tal maneira que estabelecesse a paz. Aquela dificuldade financeira que surgiu num dado momento ao longo dos tempos passados e não tão distantes, passado recente, e que a mão do Senhor foi lá e tratou. Aquele momento em que você se sentiu desamparado, sozinho. Aquele momento em que você se sentiu sem chão, olhando para a despensa e vendo ela esvaziar. Olhando para a família e vendo ela distante. Olhando para si mesmo e já não se reconhecendo mais. Porque muitos de nós passamos por isso, queridos. Tudo conspira contra a sua vida com Deus. Não se iluda. Tudo conspira contra a sua vida com Deus. O pecado que há dentro de nós, a ação de Satanás, o senhor da mentira, tudo que o mundo oferece, nada mais é do que uma conspiração real para afastar você de Deus e para fazer apagar dos seus ouvidos a doce voz de Deus que em Cristo Jesus disse ao seu coração: eu amo você, eu amo você. Você é precioso, você é importante, você é significativo, você é único para mim. Quando a gente vai perdendo isso, queridos, a gente vai empobrecendo, mas a gente vai deixando de sonhar, a gente não contempla mais os milagres, e quando percebe algum milagre, a gente está tão anestesiado, tão frio, que o impacto da ação de Deus já não é mais sentido como poderia ou deveria ser. Como uma flor arrancada e colocada numa vasilha com água, poucas horas depois começa a murchar, nós também murchamos no coração e na mente, acerca da nossa fé em Deus, quando começamos a esquecer as coisas que dizem respeito a Ele. Hoje pela manhã, eu me lembrei dessa experiência, e eu quero destacá-la novamente. O Senhor disse a Josué: tenha sempre diante de você, na sua mente e coração, o livro desta lei e medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo que está escrito nesse livro. Não se desvie dele. Tenha sempre na mente e no coração as verdades divinas. Não só os problemas para os quais você quer a solução, mas as coisas que ele já fez e pelas quais devemos ser sempre agradecidos. Quando nos tornamos pessoas insensíveis por causa da falta de gratidão, por causa do esquecimento da doce e eterna voz do Pai, do amor que embala os nossos sentimentos e as nossas dores, nós perdemos a beleza da graça. Até porque nós já paramos de olhar para nós mesmos como pecadores. Nos chamamos filhos de Deus. Já temos o céu, então não temos mais com o que nos preocupar. Quando na verdade não é bem assim. A Escritura diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Tudo conspira contra a sua fé. Tudo trabalha para de alguma maneira te derrubar. Tudo trabalha para entristecer o seu coração. E dessa forma, te afastar da doce e eterna voz do seu Salvador. A beleza da graça. Quando nos reunimos para compartilhar o pão e o cálice, queridos, estamos celebrando a beleza da graça. Mas que significado ela tem para você, a ceia do Senhor? Ao longo das mensagens anteriores dessa série, nós temos focado muito o fato de que somos legalistas. Vivemos debaixo de um jugo de lei. Jesus veio anular esse jugo de lei. Ele veio traduzir essa lei em graça, em misericórdia e bondade de Deus. Ele veio aliviar-nos do fardo, tomando sobre si o nosso peso. Mas nós ainda continuamos presos ao legalismo, presos ao passado, presos à tradição, presos à competência do indivíduo, presos à aparência. E isso vai empobrecendo o nosso coração e a nossa mente, de maneira a que a doce voz do Senhor vai sendo esquecida, vai ficando cada vez mais distante, mais no passado. Você já não sonha mais coisas espirituais, você já não mais ora por experiências com Deus, você não vive o novo de Deus a cada manhã, você começa a se contentar com o pouco que tem, porque você já é filho de Deus. Alguns anos atrás, a Keila, e eu já contei essa situação aqui, a menina estava falando em cortar o cabelo, em arrumar aqui, arrumar ali, porque ela queria... Mãe, para quê? Você já casou, mãe. Você não precisa ficar se preocupando em ficar se enfeitando, se arrumando, mexendo aqui, mexendo ali. Você já casou. Quando, na verdade, querido, preciso cultivar tudo aquilo que foi provocado e gerou o amor que deu origem ao casamento, que trouxe ao mundo filhos, e depois virou para você e disse, não precisa mais, você já casou. Na sua fé, você precisa cultivar sua relação com Deus. Você precisa cultivar o ouvido aguçado para ouvir a voz do Senhor. Você precisa perceber as vezes em que Ele com sua mão terna vem enxugar as suas lágrimas. As noites que não acabam porque você não consegue dormir, elas se tornam gigantescas, em que Ele vem e embala você, afofando o seu travesseiro, acomodando você debaixo do seu lençol, envolvendo numa posição mais confortável, e então sussurrando a sua misericórdia e boa vontade, te fazendo dormir nos braços dEle, descansar de toda a lida de dor de um dia inteiro, de uma semana inteira, nos braços daquele que cuida todo o tempo. Quando perdemos a beleza da graça por causa do legalismo, queridos, nós perdemos o melhor de Deus e nos tornamos, como legalistas, apenas observadores da forma da lei. A beleza da graça nos impele a observar não a forma da lei, mas a essência da lei, que é o Senhor. No texto de Timóteo, que eu pedi para você abrir a sua Bíblia, no capítulo 1, verso 15, Paulo diz assim, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo está falando de Jesus e dele, de si mesmo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, todos os pecadores, mas entre todos os pecadores eu sou o pior. Eu sou o homem mais pecador de toda a humanidade. É claro que a palavra de Paulo precisa ser aplicada por todos nós. Todos nós pecamos, não é porque lavados o sangue de Jesus, já não pecamos mais. Enquanto nesse corpo mortificado, expressão que Paulo usa tanto, continuamos sujeitos ao pecado, inclinados para o pecado. Um exercício de fé, um exercício de comunhão, um exercício de aprendizado, um exercício de descoberta acerca do Senhor, vai fazer com que nós cresçamos de graça em graça, de glória em glória, até alcançarmos, como Paulo chama, a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Crescer na graça, não mais como crianças. Nós temos estudado Hebreus aqui, paramos agora no final do mês de outubro, por causa da celebração do aniversário da igreja, vamos retomar já a partir de janeiro a série de estudos no livro de Hebreus. E se há uma coisa que Hebreus foca muito, é retomar aquilo que nós ouvimos, para não nos desviarmos do que ouvimos. Mantermos o nosso coração aquecido, a nossa mente aguçada e a nossa fé preparada, focada no Senhor, para não esmurecermos. Somos convidados a vir à graça e viver na graça. Viver na graça é não ter medo da lei. Nós falamos isso no primeiro mês, na primeira mensagem da série. Viver na graça é não ter medo da lei. Agora, não mais o jugo, o peso da lei, mas a boa vontade de Deus em Cristo Jesus chega ao meu coração. Viver na graça é deixar que essa graça transborde sobre mim e chegue aos que estão à minha volta. Essa graça se derrama sobre mim e alcança os que estão à minha volta. Assim eu faço diferença no mundo, no meu mundo, no meu círculo de influência, de relacionamentos. Viver na graça é desejar ter um coração puro, uma consciência honesta e uma fé sincera em Deus. Mas você já deve ter percebido que qualquer coisa rouba a sua fé, qualquer coisa rouba a sua confiança, qualquer coisa rouba a sua alegria, qualquer coisa rouba a sua esperança. Uma doença, uma briga com alguém que você ama muito, uma decepção com alguém na igreja, qualquer coisa tira a alegria do seu coração, a esperança do seu coração, mina a sua fé. Sua oração já não é mais a mesma depois do episódio. Sua confiança na ação de Deus, na intervenção da justiça divina, não é mais a mesma. Você não olha para as pessoas do mesmo jeito. Você não olha para si mesmo do mesmo jeito. Porque você é suscetível, ou se torna suscetível, às circunstâncias à sua volta. Eu repito, viver na graça é desejar ter um coração puro, como de uma criança, como de um bebê, uma consciência limpa, honesta diante de Deus, não tendo do que se envergonhar diante dele, e uma fé sincera que não se abala por qualquer coisa. Eu sei em quem tenho crido, eu conheço o meu Redentor, não apenas aquele menino da manjedoura de Belém, mas o homem da cruz, que morreu por minha causa. O homem Deus que morre pelo meu pecado e o Deus homem que ressuscita para a salvação daquele que crer nele. Nós já usamos esse argumento no estudo de Hebreus. Trabalhamos muito essa ideia do Deus homem e do homem Deus. Do filho do homem, o significado de filho do homem. Viver na graça é estar aberto para o que Deus quer fazer conosco. O problema é que às vezes a gente não quer que Deus faça. A gente quer receber a bênção que o coração está buscando, mas para que a bênção seja concedida, o trato de Deus tem que ser exercido, a obediência do nosso coração tem que ser praticada para que então o que desejamos aconteça. Nós nos prendemos a argumentos como pedir e dar-se-vos-á, como se fosse uma coisa mecânica e automática. Mas, querido, toda vez que a palavra de Deus nos oferece a oportunidade de recebermos o que deseja o nosso coração, ela coloca antes uma condicionante de obediência. Se você obedecer à palavra, se você obedecer o mandamento, a promessa se cumprirá. Não obedeceu, não tem cumprimento de promessa. Viver na graça é não ter medo da lei. Viver na graça é deixar que essa graça transborde na sua vida e através da sua vida. Viver na graça é desejar ter um coração puro, uma consciência honesta e uma fé sincera. Viver na graça é estar aberto para o que Deus quer fazer na sua vida. Não o que você deseja, mas o que Ele deseja. Mas também viver na graça é dar glórias a Deus. Desde pequeno, quando comecei a me familiarizar com a história do Natal, um episódio em todo o desenrolar da história marcou a minha experiência. O momento em que os pastores estão no campo, cuidando dos seus rebanhos, e eles recebem anjos que vêm anunciar que nasceu o Redentor. E esses anjos glorificam a Deus, esses anjos louvam a Deus, esses anjos exaltam a santidade e a divindade do Pai, que na pessoa do Filho se fez carne. E há o encher, naquele episódio, de um cântico de glória e de honra ao Senhor. Pois é, querido, viver na graça é dar glórias a Deus em todo o tempo. No verso 17 do primeiro capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz assim: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. A pergunta é: quanto tempo do seu dia é reservado para dar glória a Deus pelas bênçãos? Dar glória a Deus pelo não que Ele te ofereceu quando você pediu alguma coisa. Mas peraí, pastor, esse não é o tipo de experiência que a gente gosta. Você pede, Deus diz não e você ainda tem que dizer glória? Sim, sim. Jesus orou e disse: seja feita a tua vontade. Quando Ele nos ensina a orar, Ele aplica isso. Lá no jardim, ele ora ao Pai, pedindo que passe dele aquele cálice, se possível, o cálice do sofrimento que lhe estava reservado, e ele diz: se não for possível passar o cálice, seja feita a tua vontade. Eu estou submisso à tua vontade. E naquela atitude, Jesus deu glória a Deus. Quando Deus diz não, glória a Deus. Quando Ele diz espere, glória a Deus. Quando Ele diz sim, glória a Deus. Porque Ele sabe, Ele conhece o que eu realmente preciso. Eu preciso, querido, como ser humano, como servo, que mantém viva a doce voz do Senhor nos ouvidos, na mente e no coração, buscar a glória de Deus. Tudo que eu sou e tudo que eu faço e sou para a glória dele. Paulo já disse, tudo que vocês fizerem por palavras ou por obras, façam sempre para a glória de Deus Pai. O problema é que nós buscamos a nossa própria glória. Nós focamos a nossa própria glória. A nossa glória satisfaz o ego. A nossa glória satisfaz uma série de outros parâmetros do nosso coração e da nossa mente. Mas eu vivo não mais para mim, eu vivo para a glória de Deus. Eu sou para a glória de Deus. Tudo que eu alcançar através de um coração puro, de uma consciência honesta, de uma fé sincera, tudo que eu alcançar pela isenção do medo da lei, tudo que eu me puder reter e compartilhar no transbordar da graça, toda a minha disposição de ter feita na minha vida ou de experimentar na minha vida a vontade de Deus, deve ser para a glória dele. Conserto uma lâmpada para a glória dele, limpo alguma coisa na igreja para a glória dele, toco um instrumento para a glória dele, canto com meus irmãos para a glória dele, coloco um presente para uma criança de orfanato para a glória dele, distribuo convites para um evento da igreja para a glória dele, testemunho do evangelho que eu conheci para a glória dele. Eu vivo para a glória de Deus. A ceia é a declaração da glória de Deus, porque ela não fala de um morto, mas ela fala de alguém que ressuscitou. A ceia não foca a morte, ela foca a vida. Jesus deu o corpo para ser ferido, machucado, torturado por nós. O pão representa o corpo de Jesus. Seu sangue lavou o madeiro, lavou a cruz. O cálice representa o sangue de Jesus. Mas não focam o derrotado Jesus, não focam o morto Jesus, focam o vitorioso Jesus, o ressurreto Jesus. Nesse contexto, a ceia é uma celebração de glória a Deus. Glória a Deus das alturas, paz na terra entre os homens que de boa vontade, não foi isso que disseram os pastores? Os homens que de boa vontade buscam a justiça de Deus. E a justiça de Deus é Jesus. O problema é que nós estamos focados demais no nosso próprio umbigo, com o que havemos de comer, beber, vestir, como disse Jesus, com o que vamos gastar, com a viagem que vamos fazer, com o carro que queremos trocar no próximo ano, com a compra da casa própria, com a formatura dos filhos, com o casamento dos filhos, com a chegada dos netos, com a preparação para a aposentadoria. Mas você começa já a se preocupar, se programar, fazer conta, elaborar um projeto para uma previdência privada. Nós nos preparamos para as coisas dessa vida que satisfazem a nossa vaidade, mas nós vivemos para a glória de Deus. Comer do pão e beber do cálice para a glória de Deus, através de uma mente pura, de uma fé sincera, de um coração lavado. Mais alto que a neve, como diz o hino, está chegando o momento em que você vai estabelecer uma série de compromissos pessoais para o ano novo. Você fez isso no final do ano passado. Uma lista de coisas que você quer fazer, uma lista de coisas que você quer deixar de fazer. Se você comparar as duas listas agora, provavelmente a de coisas que você queria deixar de fazer está enorme. Você não fez. Mas a lista de coisas que você queria fazer também está enorme, porque você ficou na estaca zero. Nadou, 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 nadou. E nem na praia chegou ainda. A vida passa, queridos. E nós perdemos o melhor da vida quando focamos em nós mesmos. Mas quando focamos no Senhor, na beleza da graça que é Cristo Jesus, e essa ceia é para a glória desse Cristo, tudo muda. Na beleza, no perfume, nas cores, no objetivo, na essência, tudo muda. Daqui a algumas semanas, nós deveremos ter a mensagem do pastor Rodrigo Soeiro, que foi pregada aqui no último domingo do aniversário da igreja. Uma mensagem bem objetiva, bem simples, uma mensagem direta. Alguns irmãos vieram falar comigo, que palavra foi aquela? Pois é, nós vamos colocar o vídeo daquela palavra no nosso canal do YouTube, para refletir e repensar, reavaliar as nossas posições, as nossas atitudes, porque tudo que somos e tudo que fazemos deve ser para a glória do Rei Eterno, do Deus único, imortal e invisível. Se não for, precisa mudar. Se não for, tem coisa errada. Como eu terminei as mensagens anteriores, eu quero fazer do mesmo jeito nesse mês. A cada mensagem dessa série de 5 sobre a beleza da graça, eu fechei com alguns contrapontos. E eu quero fazer a mesma coisa aqui nessa noite. Considerando o que nós focamos a cada mês ao longo dessa série de 5, acerca do viver na graça, não tendo medo da lei, viver na graça, deixando que essa graça transborde em nós e através de nós, viver na graça desejando ter um coração puro, consciência honesta e fé sincera, viver na graça estando aberto para a ação de Deus segundo a vontade dele na minha vida, e viver na graça simplesmente para dar glória a Deus. Eu preciso me lembrar que a lei é quero, a graça é toma. Lei é reter, graça é devolver. Lei é sacrifício, graça é misericórdia. Lei é sol causticante, graça é sombra refrescante. Lei é solidão, graça é amizade. Lei é tristeza, graça é sorriso. Lei é vingança, graça é esquecimento. Lei é morte, graça é ressurreição. Lei é inferno, graça é céu. Nesses contrapontos, 50, 10 a cada mês, confrontamos o que é lei com o que é graça. Muitos, inclusive em nossas igrejas, estão à busca da vingança, porque se veem machucadas no seu egoísmo e na sua vaidade pessoal. Graça é esquecimento. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, buscando o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Lei é inferno, graça é céu. Quem é que quer o inferno? Todos querem a graça, todos querem o céu. Lei é quero, é meu, não divido, não dou. Graça é toma, pode levar, é tudo seu. Seja feliz, sinta-se abençoado. Lei é reter, graça é devolver. Em Cristo Jesus, Deus nos devolveu a oportunidade de sermos chamados seus filhos, seus herdeiros. E Ele não tomou isso de nós, nós é que abrimos mão. A pergunta é: você quer viver na graça? Você quer conhecer a beleza da graça? Você quer recuperar a beleza da graça que foi perdida por causa das agruras da vida? Que tal começar buscando ouvir a doce voz de Deus falando ao seu coração do quanto te ama, do quanto tem planos para a sua vida, de quanto quer te usar, de quanto quer te forjar, moldar, transformar, ungir para então poder usar? Antigamente nós cantávamos uma canção pautada na experiência de Jeremias com o oleiro: eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Lembra? Quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Toma minha vida e faz-a de novo, porque eu quero ser um vaso novo. Uma outra canção traz no escopo da poesia: quebra, molda, unge e usa. Isso dói, querido, isso dói. Mas é o melhor para quem quer viver na graça. Eu convido você a comer do pão, beber do cálice, partilhando a graça. Mas eu não partilho a graça apenas em alguns minutos, quando tomo o pão e o cálice nas mãos, junto com a congregação. É no culto do meu quarto, é no volante do meu automóvel, é dentro do trem, pendurado naquele negócio lá, balançando para cá e para lá. É escondido na minha mesa, no escritório, no balcão da empresa, da indústria onde eu trabalho. É andando pela rua, pensando nas coisas da vida, que eu desfruto a beleza da graça. Porque a graça embala, a graça ela refrigera, a graça alivia, a graça renova, a graça cura, a graça restaura. E talvez você hoje esteja precisando experimentar isso: cura, restauração, alívio, perdão. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e, diante do seu Deus, pedir perdão pelos seus pecados. Diante do seu Deus, agradecer as bênçãos recebidas. Diante do seu Deus, renovar um voto sincero, não de ano novo, mas de uma vida eterna, deixando a lei e abraçando a graça. Mais do que em qualquer outra época da sua vida, vivendo na graça para dar glória a Deus. Viver na graça, aberto àquilo que Ele quer fazer com você. Viver na graça, buscando um coração puro, uma consciência honesta e uma fé sincera. Viver na graça, deixando que ela transborde em você e através de você. viver na graça, saindo do medo da lei e vivendo a liberdade que há em Jesus. Mas a decisão não é de Deus, é sua, não é minha, não é da igreja, é sua. Por isso, ore ao Senhor, fale com o Senhor.